Olá, ouvintes do Pilot Nation Podcast. Eu sou Gleice Amaral e está começando mais um Papo de Hangar. E hoje, o papo é com ela, com uma das primeiras mulheres a fazer parte da aviação geral do nosso país. Eliane Oliveira, seja muito bem-vinda.
Ah, obrigada a vocês e para todos os que acompanham o podcast de vocês.
Para começar, como é que foi o início da tua carreira? Onde foi que você começou a tomar esse gosto pela aviação?
Sim, eu sempre gostei, assim, via interessante. E só que na época, a mulher não tinha muito espaço, né? Ela nem sabia que podia. Uhum. E meu tio é piloto.
Ah, olha só.
Foi da Panair. Né, como radiooperador, depois ele fez curso de piloto e voou na comercial, não comercial, mas na Votec,
uhum.
Né, de terceiro nível. E ele conversando, eu queria ser comissária, meu pai não deixou, eu tinha feito vestibular para medicina, mas não era bem a minha... Fiz porque tinha que fazer, né? Aí, como meu pai não deixou eu ser comissária, e eu falei assim, ah, vou ser piloto. Conversando com meu tio, né? Ele disse, não tem nada não, pode ser sim. Aí eu, isso em 1974. Aí comecei meu exame médico no CEMAL, fiz a EAPAC, que era esse barracão de madeira ali no Santos Dumont, que isso já nem existe mais. Depois ela foi, a EAPAC foi para a Ilha do Governador.
Uhum.
Mas... Fiz o teórico, né? E com o exame médico e teórico na mão, eu fui para Juiz de Fora fazer horas de voo. Foi meu primeiro voo na vida, já foi como instrução. No Paulistinha, um P-56, que era um avião monomotor, né? Lógico. E de lona,
uhum.
Né? A fuselagem dele toda era de lona. Bom, aí fiz o meu aeroclube. Não era caro, mas não era tanto, porque, se eu não me engano, na época tinha subvenção. Os aeroclubes tinham uma subvenção. Né?
Aí como é que funcionava essa subvenção?
Não, é porque barateava a hora de voo.
Ah, sim. Ficava mais acessível, né?
Sim. Aí fiz meu privado, né? Tudo bem. Aí, nesse teórico de privado, eu conheci um piloto de Salvador que ele também estava fazendo. Ele estava fazendo comercial já. Não, o privado, Carlos Alberto. E ele, depois ele, porque ele ia entrar no na Coelba,
uhum.
Que era a companhia de energia de Salvador, né? Eu conheci ele tudo. Aí eu falei da dificuldade, né? Porque você faz privado, você não sabe nem. O pessoal fala, pergunta, se você está fazendo como hobby? Disse, não, eu não tenho condições de fazer aviação como hobby. Você quer ser piloto? Ah, tá difícil, não sei o quê. Com outros uhum. outro linguajar da época, né? E fui fazendo, me prevetei no final de 74. Tá? Em contato com o Carlos Alberto, eu conheci o comandante Mussini da Coelba. E aí eu falei, poxa, aí ele falou, ah, vamos para Salvador. Por quê? Porque eu tinha que fazer, completar as horas para comercial.
Entendi.
Entendeu?
Aí você completou lá.
Fui para Salvador, né? Aí Mussini me adotou. Né? Eu fui morar na casa dele, com a família dele, chamava a mãe, a esposa dele de minha mãe, né? Até hoje, os dois já são falecidos, o comandante Mussini, né? Antônio Carlos Burgos Mussini,
uhum.
E a esposa dele, Jandira. Mas até hoje tem contato com os filhos, né? Que são os irmãos de coração. Me ajudou muito, porque aí eu fui para Salvador, comecei a fazer de freelance. E nessa época eu fui ver na Bata, checar na Bata para eu entrar de copiloto, né? Isso, em isso já em 1975. Aí o dono da Bata falou para mim, o Gildo: olha, eu trabalho com a Petrobras e jamais vou pôr uma mulher para trabalhar aqui, porque eu não quero complicação com a Petrobras. Ele, até como empresário, me diz, ele ia botar uma mulher para não... Ele fazia muito voos, né? Ele não pode ter um funcionário que não seja 100%, não é? Uhum. Naquela época, a mulher não embarcava na Petrobras de maneira nenhuma. Mas aí ele disse que jamais poria mulher na empresa dele, porque ele tem esses contratos com a Petrobras, os homens ficam lá 15 dias dentro da plataforma, né? Poderia trazer problemas, quer dizer, um preconceito. Mas você sabe que o homem tem preconceito, mas pior era a mulher. O homem ia com a mulher piloto, mas a mulher não entrava de jeito nenhum. No início foi fogo, pô, mas tudo bem. Aí eu fiz o seguinte: isso em 75, eu peguei, eu falei assim, ai, eu não posso ficar parada. Aí fui para Itabuna, que o Aeroclube de Ilhéus estava sediado em Itabuna. Eu comprei umas apostilas e montei um curso de piloto privado, teórico. Comecei a dar aula de regulamento, meteorologia, motores, aerodinâmica e navegação. Acho que são isso, 5 matérias, né? Aí fiz o curso, inclusive teve aluno meu de Itabuna, que depois foi meu comandante na VASP, o comandante Adel. Olha só. É, o Andante Adel, foi meu aluno no privado. Aí o tempo passou, eu consegui fazer também minhas horinhas nisso, para chegar às 200 horas. E quando foi em 1977, eu fiz meu cheque de... Voltei a Juiz de Fora, onde eu me brevetei em 74, né? Voltei para fazer o cheque, né? De comercial. E depois eu consegui fazer, se não me engano, em Salvador. Foi em Salvador, sim. Eu fiz o cheque de multimotores, instrumento. E entrei na Atlanta Taxi Aéreo em 97. Não, desculpe, em 77.
Ah, em 77.
Em 77, 97 eu já estava na base. Em 77... eu entrei na Atlanta Taxi Aéreo. E era o casal, os donos da Atlanta. Aí todo mundo dizia, eu vou lá na casa da mãe, vou no escritório da mami, da mami, da mami. Eu nunca fui. Na minha, né? Soube que o comandante Benito Augusto Simões, já falecido também, também foi da Pané. Ele era o chefe lá dos pilotos, né? Da Atlanta. Ele quebrou lança para eu entrar. Mas conseguiu, porque a dona da empresa...
Não queria.
Não queria mulher. Porque eles tinham um detalhe. Eles, por exemplo, a empresa não quer ter muito, quer ter gasto extra. Então, ela paga um apartamento para o tripulante. É diferente da comercial, que cada um fica num quarto, né? Então, ela pagava um apartamento. Ela teria que pagar 2 apartamentos. Aí, né, entrei na Atlanta, fui voar. E os voos de pernoite, eu não era escalada, né? Até que uma vez fui escalada. Aconteceu um pernoite, eu dormi no mesmo quarto que o comandante, zero problema. Olha, uma coisa que eu tenho o maior carinho e gratidão é pelos tripulantes da Atlanta, né, os comandantes. Não tenho nada que desabone a conduta deles como homem em relação à mulher.
Sempre houve o respeito, né?
Sempre, eu também, eu participava das conversas e tudo, o pessoal contava piada, falava palavrão. Hoje eu falo palavrão aos quilos, mas na época, para mim tudo era novidade, eu não tinha costume de falar palavrão, né? Aí eles falavam, eu não falava nada, eu ficava ali... Se fosse engraçado, eu até dava risada, senão eu ficava na minha, não... Sempre mantendo uma conduta para mim. Que eu ia lutar contra o quê? Contra todos? Eu era um entre trocentas pilotos naquela época, entendeu? Então, foi assim. o voo da Atlanta. Aí, deixa eu ver, comecei a pernoitar. Aí, uma vez, a esposa de um comandante, tem horas que eu acho que utiliza a boca da gente, né? Mas ela... Nós estávamos no saguão do aeroporto, né? No box da empresa. E ela falou assim, esse negócio de mulher pernoitar. Eu falei assim, olha, Fernanda, esposa do comandante Jesus. Olha, Fernanda, eu não tenho nada com ninguém aqui, não. Mas eu não gosto de levar fama sem ter culpa. Isso se você quiser. Se houver qualquer tititi com meu nome, eu vou arrebentar, hein? Menina, eu depois, gente, o que eu falei? Por que eu falei isso? Mas eu acho que deu um corte assim, deu um corte pra ela não. Nunca mais comentaram nada. E tem maior respeito pelos meus colegas, né? Fui na Atlanta, saí em 81 e vim pro Rio, fiquei grávida. Minha filha nasceu em 82. Em 85, mas sempre eu ia a Salvador, mantinha minhas carteiras em dia, né? Os cheques em dia. Às vezes eu aproveitava uma pessoa que ia fazer um cheque, qualquer coisa, aí eu ia junto, fazia o meu recheque, né? Também, quer dizer, sempre mantive minhas carteiras em dia. Uhum. E quando foi em 85, houve uma oportunidade para eu voar na Bata, a empresa que jamais contrataria a mulher.
Olha só.
Isso foi em 75 que ele me falou, Gildo. E em 85, eu vim voar em Macaé, aqui no Rio, exclusivamente na Bata, exclusivamente para a Petrobras. Você vê, em 10 anos, a mudança que teve, né?
Uhum.
Vim para cá, pessoal, nunca tive problema nenhum, graças a Deus. Mas já tinha mulher embarcando. Quem começou a embarcar parece que foi uma soldadora chilena. Primeira mulher a ir para uma plataforma em alto mar. Eu acho que sonda terrestre, não sei se tinha, mas começou. E conversando com o superintendente da Petrobras, doutor Avelino, né? Que voava com a gente em Macaé, ele disse que estava melhorando o tratamento do homem para com o homem dentro da plataforma. Não precisava nem a mulher estar embarcada, mas já começou a mudar o padrão, entendeu? É a mesma coisa, você só na sua casa, você tem um comportamento mais liberal, né? Se você vai para um lugar onde você tem que lidar com outras pessoas, conviver com outras pessoas, você já começa a respeitar mais, a ter que respeitar mais o direito dos outros, né? Diferente de você estar só. Então, foi assim, vim voar em Macaé em 1985. E em 1986, saí comando. Aumentou muito, porque começou em navegantes. Uma parte da Petrobras e navegantes acharam petróleo. Nós começamos a fazer o voo para lá. E quando tamponaram, destamponaram, eu não sei como é que é esse esquema lá dentro do mar, eles acharam petróleo e começou a... E o pessoal da Petrobras aqui do Rio, e vinha também pessoas de Salvador, que era do GPEM. Eu acho que o GPEM foi extinto em Salvador.
Uhum.
Aí começou o pessoal ir para navegantes. Por quê? Aí a gente fazia assim, Macaé, a base era Macaé. Então o pessoal vinha de todo quanto é lugar do Brasil ou de fora, vinha para Macaé e pegava o avião até navegantes. Pousávamos em navegante, eles prosseguiam para a plataforma de helicóptero.
Sim.
Então, começou, tanto é que hoje em dia navegante Itajaí é uma cidade. É tudo em volta da Petrobras. Como Macaé, que era uma cidade de veraneio, e passou a ser uma infraestrutura boa por causa da Petrobras, né?
Uhum, ela cresceu muito, né?
Muito.
Absurdamente, né? Porque hoje...
Absurdamente. A gente ia também para Macau, lá no norte do... Isso em Salvador. Quando a gente estava em Salvador, Atlanta, às vezes fazia voo para Petrobras.
Uhum.
E a gente vinha de Salvador para Caravelas. Aí é que é a coisa mais gostosa. A gente vinha pelo litoral, Salvador até Caravelas, Salvador para Campos, que Macaé não existia na época, era um pastódromo, você tinha que espantar a vaca para poder pousar. O aeroporto mesmo era Campos.
Nossa, que legal.
Por algum motivo, eles fizeram a infraestrutura futura da Petrobras em Macaé, né? Futura aspa, uns anos atrás. Mas, e nós íamos pelo litoral, e o litoral brasileiro realmente é muito bom. E uma coisa que difere da aviação comercial é que você decolou, piloto automático, você subiu, passou as nuvens, você não vê mais nada, entendeu? Lugar, você pode conhecer a cidade por terra, mas do ar você não vê, geralmente não vê quase nada, né? Você vê quando está chegando. E já a aviação de pequeno porte, que são os aviões que não podem, eles têm limitação de teto para voar, né? De teto, que eu digo assim, de altitude para voar.
Tem que ficar numa altitude menor, né?
Bem menor, né? Um terço, é. Então, mas você tem...
Em compensação...
Você tem uma geral...
Perfeita.
Área. Inclusive é bom porque é um avião também que você pousa em qualquer lugar, de um avião de grande porte, você precisa de ter mais pista, né, para pousar, ter mais coisas, quer dizer, avião pequeno porte você pousa em qualquer campinho de futebol, não é bem assim não, mas é só um jeitinho de falar. Bom, até então, deixa eu ver aqui, Juiz de Fora, né, voltei para Juiz de Fora, fui para Salvador, vim para Macaé em 85 e em 91 eu entrei para VASP.
Como é que foi essa entrada? Como é que surgiu?
Bom, eu fiz prova, né, para o concurso, eu fiz a prova, né, teórica e tudo. E eu já entrei na VASP, eu já tinha 7 mil horas de voo.
Eita, já estava mais que pronta já.
Eu sei, porque a gente tinha caderneta de voo, né? Não sei se isso ainda existe, mas naquela época a gente fazia anotações nas cadernetas, né, para comprovar no DAC que você voou. E eu entrei na VASP, mas a VASP já tinha duas mulheres voando em 91, que é a Arlete Silkowski, uma pessoa maravilhosa, que me deu um apoio sensacional para mim e para a Sônia, uma outra pilota também. E ela fazia prova, fazia até eu conseguir ingressar na empresa, né? Fiquei hospedada na casa dela, ela ofereceu, né, para a gente ficar lá e tudo. E a família dela é toda de piloto. É, o comandante Eleude, o pai dela, Eleude Zipovski. Tem o irmão Antônio, né, que chama de Toninho. Tem um outro irmão, tem a Arlete. Quer dizer, a família toda e os sobrinhos dela. Já tem, no outro dia conversando com ela, né, aniversário dela, ela disse que tem dois ou três sobrinhos que estão voando, um inclusive acho que aí no exterior e dois aqui no Brasil.
Rapaz, a família toda já é de aeronauta.
Isso, e eles são maravilhosos, nossa, uma família, sabe, Arlete é sensacional. É isso aí, agora, e me aposentei em 2005. Tem como se fosse um nervo pinçado na coluna, né? Tensão e estresse, porque o final da VASP foi complicadinho, né?
Foi uma morte lenta e dolorosa, né?
Olha, não foi mole não, porque era um desgaste, assim. E quando você vinha de voos, de pernoites, se cruzava com a tripulação que acabava de ter saído de São Paulo, era raso.
Bom,
foi complicado, né? E também, por quê? Porque você tem a aviação não é um campo muito vasto, né? E as pessoas que na época, a maioria era tudo curso técnico.
Sim.
Podia ter a ver pessoas com faculdade, nível superior, mas não como piloto, era muito difícil, né? Então, você com curso técnico, você entrar abrir um campo, né, que está super lotado, você entrar, né, porque se a falência, como houve da Panair, como houve da Cruzeiro, como houve da Brasil, que foram, mas estava tudo muito, não tinha mais Varig, a VASP foi antes da Varig. Quer dizer, isso tudo era um estresse, você tendo um padrão de vida, né? Com, lógico que você tinha responsabilidade, para isso você ganhava, ficar desempregado, você não tem absorção imediata no campo, né?
Realmente foi
trabalho.
Foi um fim assim bem, bem triste, né? No final das contas, foi bem triste para todos. Durante toda a sua carreira, assim, você consegue pegar três momentos ou um momento que foi assim marcante na sua vida?
Bom, esse do meu pai, eu ter iniciado, né? Chegar de fora, eu acho que isso para mim foi, né? O ter conseguido entrar numa empresa. Meu primeiro emprego na vida já foi como piloto. Eu nunca havia trabalhado. Estava com o quê? Eu acho que com 20 anos, quando foi meu primeiro emprego, não. 23 anos, acho que foi meu primeiro emprego na vida, já foi como piloto. Bom, meu brevê, meu primeiro emprego e minha filha, né?
Não pode ainda faltar,
quarto,
né?
Ainda tem o quarto que são meus netos. Tem dois netos lindos, um de 6 anos, Pedro. Minha filha está com 38, Cássia. Eu falei a idade dela, ela fala, ih, minha mãe não... Eu tô brincando. E Pedro com 6 anos e Lucas com 4 anos. São lindos. São lindos, lindos, lindos.
Serão futuros aeronautas?
Olha, eu não sei. Minha filha não apesar de que o pai dela é tripulante, mas ela nunca gostou. Voava comigo sempre, né? Nas férias, Natal, Ano Novo, que uma vez até perguntei, por que só eu, Natal e Ano Novo na escala? Aí a resposta foi assim, porque você não falta. Mas aí ela voava comigo nas férias, né? E é assim, minha filha, mas eu creio que tem, a gente tem muitos momentos bons, né? Eu olho a minha vida como piloto, foi muito bom. Agora, eu, pessoalmente, eu tinha muito... Como era difícil, mulher entrar na comercial, era impossível. A Arlete abriu um precedente assim, calculável. Abriu uma porta, não, ela escancarou. E a Carla também, Carla Romley, que foi a segunda pilota da VASP. Duas fizeram um trabalho muito bacana e que abriu esse precedente que eu pude ingressar na comercial. Então eu vi aquilo como, sabe, aquele sonho que eu ficava sonhando. Os aviões da VASP, quando passar para Salvador, nossa, eu só faltava baixar a cabeça. Mas lindo, lindo. Agora só tem o seguinte, o voo gostoso mesmo é na aviação pequena. Motor convencional.
Convencional. A maioria, assim, da galera, né, fala que é muito gostoso, né? Porque ali você sente mesmo que você tá comandando, que você tá no poder do avião, né?
E hoje em dia já tem até uns monomotor, apesar de que às vezes eles não fazem isso porque tem limitação de peso também, você tem muito equipamento no avião, né? Às vezes tem essas restrições, mas os aviões mais antigos naquela época, né? Eu voei muito na Vasco, voei muito 402, Cessna 402, né? Cessna 411 também.
Qual é o seu preferido? Você consegue ter algum preferido?
Tem o Navajo e o Breguinha, que é o 737-200, é meu menino, né?
É o xodó, né?
Ele é um avião maravilhoso. Bom, não tem tanto recurso como os outros mais modernos, né? Mas foi o avião que eu voei, para mim é o melhor de todos. Não é?
Sempre é.
O que a gente tem é o melhor de tudo. E o Navaz, gostei muito, sabe? Voei muito Navaz, nossa, como comandante então, ele sempre nunca. Eu nunca fui dada a muitas panes, entendeu? Nunca tive grandes problemas.
Assim, é uma curiosidade, assim, né? Falando em panes. Nunca teve, assim, grandes problemas, mas, assim, teve algum voo, assim, que foi... Você sentiu, assim, falei assim, eita?
Não, eu tive... Mas as situações foram até muito confortáveis, né? Eu tive um monomotor vindo de... Trazendo pessoal de... Já de comando, né? Uhum. Eu tive um problema vindo do interior da Bahia para Salvador. Eu era copiloto na Atlanta. Tivemos um problema na triquilha, né?
Sim.
Ela, quando recolheu, ela não alinhou para poder recolher, bateu e quebrou os comandos. Então, estávamos sem comando de triquilha. Na época, o comandante Benito fez o pouso com emergência e tudo na pista auxiliar de Salvador. Pousou, foi quando bateu a triquilha na chão que você escuta aquele barulho.
Barulho.
Mas zero problema, nós estávamos inclusive vazios, né? Problema nenhum, nós estávamos voltando, fomos levar E naquela época se voava muito táxi aéreo.
Uhum. Era mais comum, né?
Sim, porque a terceiro nível estava começando com a Nordeste, linhas aéreas, Rio Sul. Quer dizer, ela estava engateando com o bandeirante. Começaram com os bandeirantes. Então estava começando. Então a gente ia muito. E numa época que Salvador era muito próspero, também o interior, porque você. Outra coisa, além de próspero, você não tinha rodovias tão assim pavimentadas em boas condições para você viajar para o interior da Bahia, né? E a Bahia da Bahia grande. E não tinha outro, ou era carro ou era o táxi aéreo. Porque as empresas, a terceiro nível, ela não pousava em todos os lugares. E por ter a aviação, táxi aéreo, ter aeronaves de pequeno porte, né?
De pequeno porte, dava mais a acessibilidade, né, para as pessoas irem para esses lugares.
E geralmente tinha uma pista, a gente pousava, entendeu?
Uhum.
Voava-se muito. E também tinha a época do cacau, né? Que era assim, olha, eu tinha dois colegas meus que eram pilotos de dois cacauicultores. O Nilson era da CEPLAC, que era uma empresa de cacau da Bahia. Aí um cacauicultor, né, o Manuel Chaves, comprou um avião da CEPLAC e foi Nilson junto, pilotando. Um monomotorzinho. Aí o cara, um mês depois, bandeirante, um mês depois, Xingu. Um mês depois, não, mas vamos supor.
Uhum.
Aí diz que a conversa era assim, ah, fulano comprou? Ah, eu também vou comprar, sabe? Aí comprava, o Nilson ficava doido de ir lá. E a Nilson fazia o curso dos aviões. Mas é legal. Uma época magnífica, né? E outra coisa, eu acho que era muito mais na época de Salvador, né? E também na época da VASP já. No aeroporto, você tinha sala de tráfego, você tinha sala de tripulantes. Por exemplo, Salvador reunia todos os pilotos, piloto do estado, né, dos aviões do governo do estado, do Denox, dos táxis aéreos, pilotos ficavam ali conversando, enquanto não estava voando, estava batendo papo, tinha mais, como é que se diz, você interagia mais com seus colegas.
Tinha essa troca, tinha mais trocas de experiências, né, do que hoje.
Sim. Entendeu? Então você tinha esse contato mais humano, assim, né, com as pessoas. E o Galeão também, Guarulhos também. A VASP tinha a sala de tripulante dela. Aí já é uma coisa da empresa, né? Uhum. Tanto em Guarulhos como aqui. Eu não sei como é que é hoje em dia. Eu creio que elas não têm a sala assim para tripulante, porque hoje em dia o pessoal recebe a escala por e-mail, né, por coisa, chega, fica em casa, qualquer coisa. Eu não sei como é que é o esquema. Mas fui para Curitiba no outro dia, cheguei no Santos Dumont. Gente, eu perdi a referência. Cadê o aeroporto que eu conheci? mudou tudo.
Totalmente diferente, né?
Navegantes, quando a gente posava, quando era da Bata, né, Vovó Macaé, eu ia para Navegante, era rádio operador, estação de rádio de Navegante. Aí a gente perguntava, né? A gente ia se controlando num 2, 3, 4. Uhum. Chegavam vários aviões da Bata para posar, entendeu? Vários aviões. Então a gente, o nosso controle era num 1, 2, 3, 4. Nunca ninguém bateu, nunca ouvi nada. Aí a gente perguntava, e o vento? Aí o rádio operador falou assim, o vento tá igual a roda de carroça velha, você não sabe para onde ele vai.
Quer dizer, que você maravilha.
Fala, você fazia hoje em dia com finger, é outra estrutura. Diz até que vão mudar o aeroporto de Juiz de Fora, que eu fiz o aeroclube na Serrinha. Mentira. Eu fiz o aeroclube em Benfica. Depois o aeroclube passou para Serrinha. Mas era um aeroporto que seria só quem pousa. Eu posei lá de VASP uma vez. Eu estava melhorando, mas não tinha estação de passageiro, não tinha aquele coisa toda, entendeu? Menina, agora você precisa ver o layout, né, do novo aeroclube de Juiz de Fora. Gente, vou acabar com a Serrinha. Mas é isso aí, a gente perde um pouco, né? Eu também já estou afastada já há mais de 15 anos, né? 16 anos, quer dizer. E nisso tudo houve uma mudança muito radical em tudo. Em tudo.
E muito rápido também, né? A aviação, ela muda muito rápido todo tempo, né?
Eu me lembro que quando no início da VASP, cada pouso que a gente fazia, né? Eu nem tanto, porque eu tinha minha mãe e meu pai ficavam com a minha filha enquanto eu estava voando, né? Mas eu lembro da agonia das comissárias que chegavam, ai meu Deus do céu, tive que sair, não sei se o meu filho ficou doente, ou minha filha ficava com febre, eu não sei se a pessoa está tirando. Aí é todo mundo pro orelhão, para ligar pro orelhão, para cá. E é na estação de passageiro, quer dizer, hoje em dia com celular. Você não tinha essa facilidade de celular. E tinha aquele tijolão que era bem carão. Tanto é que eu me lembro que em 97 eu comprei um celular no Maranhão. Como a gente ia muito pra lá no 282,
uhum.
Eu comprei um celular que era mais barato pra eu utilizar, né? Que aqui no Rio era um absurdo, né? E fui, me aposentei. Agora eu tô tentando pilotar fogão, né? Voltando às origens.
Já pilotou de tudo, agora voltou. Já.
Saudade de voar tem, mas ainda no avião pequeno, né? Porque também tem o seguinte, minha jovem, no final, hoje em dia eu não sei como é que tá, mas tava um desgaste muito grande também, com uma alta rotatividade de troca de mão de obra especializada. Quando você tinha aqueles. A manutenção toda era antiga, né? Aquele pessoal todo. Não estou dizendo sobre conhecimento, tá? Mas vamos supor, você fala com um mecânico antigo da empresa, né? Você diz, o barulho é esse. Eu já sei o que, que é, tá? Não sei, entendeu? E vai a infraestrutura de aeroporto de recepção, de check-in, né? Pessoal que entra, aí problemas que eram para ser filtrado lá no check-in, vai estourar dentro da cabine de um avião. Isso é desgastante, sabe? Começa todo um procedimento. E na aviação pequena você não tem nada disso, é você mesmo que faz tudo.
Você é o piloto, você é o mecânico.
Sim, você que. Não, nós tínhamos mecânico na Mas você tem conhecimento de mecânico?
Uhum.
Tínhamos um mecânico muito bom, né? Também na parte da aviação menor, né? Na Bata, na Atlanta também. E a gente diz, é engraçado que todo dia vocês têm aquele barulho, você não pega. Mas quando tem alguma coisa, esse barulho estranho, você diz, epa, tem alguma coisa errada, né? Como eu acho normal em qualquer profissão, né?
Já conhece, já, né?
Porque
quando tá fora do normal.
Saiu do eixo, saiu do, daquele ritmo, você, epa, né? Mas aí, eu nunca tive grandes, por falar, eu não sei se eu falei para você, eu acho que eu já até mudei, você perguntou se o problema que eu tive, né? Eu falei com o comandante Benito, eu tive um monomotor vindo de São Mateus para Macaé, pessoal da Petrobras, o avião não, eu levei passageiro, lá é sonda, não é plataforma, né? Não é mar, né? Terrestre. Então, eu não estava, creio, não lembro, mas eu acho que não estava nem lotada, não. E tive um problema, monomotor, sobre Vitória. Olha, gente, é abençoada, né? Foi só descer e esperar. Ó, aconteceu um problema aqui, né? Gente, vou pousar, só descer e esperar e pousei. Eu acho que esse foi o maior problema que eu tive, que não foi problema, mas uma situação confortável, em cima de dá um tranco no motor, para, você precisa, epa.
Eliane, eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo já, né? Conhecemos um pouco da sua história aí, das suas experiências maravilhosas, por sinal. E assim, aqui a gente tem uma pergunta final, né? Que a gente faz para as nossas convidadas, que é a seguinte. Sim. Mais significativa ainda para você, que foi uma pioneira, né? No seu tempo, na sua época. Como é que foi ser mulher na aviação?
Ser mulher na aviação devido à época, né? E eu não tinha... Eu encaro como foi muito bem até para a época. Uhum. Meus colegas, entendeu? Tive um problema para esse do dono da Bata, né? Que depois eu fui promovida comandante na empresa dele. Você vem 10 anos, muito cabeça das pessoas. As pessoas já vão se modernizando, vão se atualizando, né? Mas eu nunca tive meu pai com a trava dele, né? Não botou fé e, no entanto, deu tudo certo. Mas eu creio que determina foco, determinação, né? E que querer por aquilo. Eu acho que eu não tive grande, apesar da época ser complicada, né? Hoje você tem várias mulheres. Depois, a Macaé era. Eu fui a primeira mulher a sair comando na aviação de pequeno porte, ou aviação de táxi aéreo. Inclusive, na época, o Sindicato dos Aeronáuticos até parabenizou em Macaé. Macaé não tinha mulheres, depois começou a vir as mulheres pilotos de helicóptero, tem Simone, tem várias meninas, né? Esse leque de mulheres. Então, eu creio que, para a época, tive dificuldade? Tive. Eu tive que conquistar um espaço, né? Em 77, seu primeiro emprego na vida já como copiloto, não é? Uhum. E fui caminhando aos pouquinhos, sem muito tititi, sem muito, sabe? Fazia a minha ali, acabou, vou para casa, né? Aí, sim, um detalhe para você ver. Eu, quando só tirei férias na Atlanta, que foi o primeiro emprego, eu estava com 1 ano e 11 meses. Aí eu fui no escritório da Mami. Agora eu não lembro nem o nome dela, todo mundo chamava ela de Mami. Aí eu fui lá para assinar, né, as férias. Aí ela chegou e falou assim, olha, eu fui... Aí que ela veio me falar, eu não sabia. Ela falou, olha, fui contra a sua entrada na empresa, mas Benito assinou embaixo dizendo que ele dava, né, como é que se diz? Por causa dele, pelo respaldo dele, que você entrou e tudo. Eu pensei ter problemas com você na empresa. Ela ter falado isso pra mim, aí eu, não, tudo bem, eu entendo. O que eu vou fazer? Vou, olha só. Porque eu creio que a gente tem que conquistar o espaço da gente sem entubar nos outros, entendeu? Eu tenho que chegar... e você tem que olhar para mim. Eu não posso gritar e fazer com que você, exigir que você me aceite. Tem que me aceitar. Ah, se você quiser, lógico. Essa intubação, essa força barra. Imagina eu sozinha forçando barra. Ah, tinha uma menina que voava lá em Salvador, o marido dela era um bom mecânico. É o Barata. É Alice, o nome dela, Barata é sobrenome. É Alicia Barata. Ela voava no aeroporto lá de Salvador. E depois foi transferido para Ilha de Taparica. Não é mais ali no. Agora é um shopping. No Boca do Rio, que era onde tinha o Aeroclube Salvador. E você vê, eu ia gritar como? Eu ia exigir o quê? Não é? Exigi, mas mesmo assim, eles aos pouquinhos foram vendo que, poxa, você viu? Você como uma, eu via uma pilota falar, eu não quero que você me veja como mulher, eu quero que você me veja como profissional. E é só isso, a consideração final, se quiser mais alguma coisa. Meu agradecimento a vocês, que isso sirva de para as outras pessoas, de estímulo, né?
As exatamente.
É outra vibe, Eliane. Esquece. É, mas é uma outra situação, é outro curso, né? É outra. É, tudo vai mudando, como é que se diz o. Vai se aprimorando, né? Tecnologia cada vez mais se aperfeiçoando. É isso aí.
É, o contexto, né? Também muda muito, né?
Sim!
Mas assim, ouvir histórias, né? Experiências como a sua, meu Deus do céu, é uma aula. É gratificante. E a gente aqui que agradece, né? A sua disposição para até aceito o nosso convite para essa conversa. E como a gente já falou, é inspirador, né? A gente se inspira em pessoas que tenham histórias assim como a sua.
É isso aí. Com fé, com foco, com determinação, a gente consegue o que é para ser conseguido.
Muito
obrigada.
Eu
que agradeço. Tudo de bom para vocês e sucesso.
É isso aí. E para você que está nos ouvindo, tem aí os outros episódios também, né? De outras mulheres também. Você pode escutar. E é isso aí. Muito obrigada, Eliane.
Até o próximo papo. Valeu. Todas as edições do mundo por Azul Malu Produções.